África Global.
Amigas e amigos ouvintes, neste nosso programa de África Global de hoje, vamos apresentar a terceira e última parte do nosso diálogo com o jurista angolano e diretor do Centro Estudos de Populorum Progresso de Angola, o Dr. Domingo das Neves. Considerações sobre o Estado de Direito e da Justiça nos países africanos de língua oficial portuguesa em geral e, de modo particular, em Angola.
A mãe da tua cota, Oracota. Isso não é recuar, é somente afirmar quem és tu para onde vai.
Ainda relativamente, por exemplo, ao progresso ou regresso do direito nos PALOP, por exemplo, essa situação de Angola constitui um avanço ou um regresso, olhando no conjunto daquilo que acontece, por exemplo, nos PALOPs? Hoje, ainda neste momento, enquanto estou a falar, sabemos que há pouco tempo um outro procurador em Moçambique foi morto. E na Guiné-Bissau, felizmente, ainda temos o caso onde, pela primeira vez, um presidente da República emana coisas e o tribunal chumba por duas vezes a decisão do presidente. Nunca tinha acontecido em 40 anos, enfim, há sinais de progresso e regressos em algum momento. O que é que se deveria fazer mais neste contexto?
Eu penso que o grande desafio das nossas sociedades é exatamente, se quisermos a democratização das nossas sociedades, uma das garantias para a democratização é a consolidação do Estado de Direito, isto é, dos Estados onde se respeitam as normas, onde as normas são superiores a qualquer outro tipo de interesse. As normas justas, a produção de normas seja feita na base da justiça, o critério único seja a justiça, isto é, o agrado, se produzam normas que não sejam nocivas aos próprios cidadãos, mas que favoreçam os próprios cidadãos. E isso é um desafio para a África ainda, para os palópios de uma maneira geral, porque nós temos sempre grupos de tendências, sobretudo grupos políticos, cuja tendência é fazer sobrepor os seus interesses de grupo ou individuais sobre os interesses da coletividade, da cidadania como tal. Enquanto persistir esse tipo de lógica, essa maneira de pensar e de fazer, penso que estaremos ainda longe daquilo que é a solidificação e a constituição de um Estado de Direito. Queremos o Estado de Direito nas constituições, portanto no papel escrito, mas o desafio, o grande desafio é exatamente esta, é a prática de vida, esse respeito, essa veneração que deve ter as leis e as constituições, não como letras mortas de enfeite, mas como lâmpada da vida que encaminha o Estado, os cidadãos, portanto, nos objetivos que os próprios Estados fixaram por meio das próprias constituições. Porque sabemos que nas constituições vem aquilo que são os objetivos do Estado também. Mas isso, claro, é um desafio, como disse, que passa por uma mudança, um investimento na consciência e na cultura das pessoas. Tanto o direito tem de ser cultura para as pessoas, de base, pelo menos, e tem de estar na consciência dos operadores do direito, o próprio direito. E isso é um investimento que custa, investir na formação da consciência, na formação da consciência coletiva, individual, na formação da consciência jurídica das pessoas, custa, mas é preciso fazer para a garantia e a salvaguarda do próprio Estado.
Bom, há pouco tempo Angola celebrou esses 14 anos, não, de ausência de conflito. Não sei se isso se pode chamar paz, mas qual é a avaliação que faz desses 14 anos e um balanço e perspectivas?
A avaliação é positiva. São 14 anos de paz em que se caminha com muito sacrifício para o desenvolvimento e para a prosperidade das pessoas e da sociedade de uma maneira geral. Claro que temos muitas insuficiências, temos que superar muitas insuficiências, sobretudo naquilo que a vida política diz respeito. Os nossos políticos, que devem servir de exemplo, de bom exemplo para os cidadãos, ainda caminham com alguma indiferença, com algum muscular das situações. Penso que estes 14 anos deviam nos fazer refletir mais na necessidade de uma maior integração entre os políticos, na tentativa de darem o melhor exemplo possível às pessoas, aos povos, sobretudo aos seus militantes, nos seus partidos políticos, de que a diferença de opções políticas e ideológicas não condiciona, não pode condicionar a paz, não pode condicionar o processo de reconciliação nacional. Mas, pelo contrário, na diferença de opções políticas, cada um de nós é útil para a reconstrução, para o desenvolvimento deste país, ainda mais num momento como este, em que estamos a viver de grandes dificuldades económico-financeiras e que, lamentavelmente, atinge, sobretudo, a quem ainda vive numa condição de pobreza extrema, mas não só. Neste momento, também, é um momento em que os políticos deviam apelar à própria consciência para uma maior solidariedade para com essas pessoas que mais sofrem, porque, como já disse no início, a vocação de um político é de servir como bom exemplo para as outras pessoas, sobretudo para os jovens.
E, finalmente, como jurista, mas também alguém atento a problemas de direito e de justiça em geral, o Papa Francisco vai de novo a uma outra ilha, desta vez a ilha grega, depois daquela de Lampedusa, agora vai para Sicília, onde estão chegando diariamente, compreensivamente, mais de 5 mil pessoas. Ora, nós sabemos também que a movimentação migratória em África é bastante elevada, mas quase não se fala. Enfim, o que é que isso deveria dizer, primeiro, aos cristãos, hein, sobre essa, o Papa, um Papa assim tão atento a essa questão das migrações? E depois também aos nossos Estados, que há um silêncio nesse aspecto.
Lamentavelmente, temos a imigração escrita num papel como um direito de as pessoas procurarem outros lugares, os melhores lugares onde acham que devem viver, onde acham que devem se realizar, onde acham que devem encontrar a felicidade. Mas, em termos práticos, encontramos, ou por um lado, indiferença, ou por outro lado, objeção, quer dos Estados, quer das autoridades migratórias locais. E, portanto, isso, sabemos que no caso da África o drama é muito maior, porque o silêncio e a indiferença dos próprios Estados africanos é arrepiante nesse sentido. Portanto, vemos milhares e milhares de filhos africanos a morrerem nos mares e nós, como africanos, a assistir impávidos e serenos diante desse drama existencial. O Papa, com a sua atitude ao ir a Lampedusa e agora ir a esta ilha grega, quer nos dizer, provavelmente, que este é um problema transcendental, portanto, que não diz respeito só a algumas pessoas ou a alguns Estados, mas é um problema que deve envolver toda a comunidade internacional. A sensibilidade que se deve ter no tratamento às pessoas, sobretudo essas pessoas que procuram novas condições de vida porque fogem de situações de traumas, de guerras, de violências e conflitos, é justo que procurem um outro lugar para viver, onde as pessoas podem se realizar com alguma serenidade. E claro que este é um apelo não fácil de ser ouvido, porque sabemos que as pessoas, muitas destas, estão fechadas nos próprios egoísmos, quer de Estados, quer individual, mas o Papa vai contra a corrente e rompe essas barreiras para dizer que, e chamar as pessoas a essa, vamos assim dizer, essa responsabilidade moral de que é imprescindível, não é possível que continuemos indiferentes diante dessas situações, porque o drama humano hoje toca a uns, mas amanhã pode tocar a outros. A Europa, por exemplo, viveu essa situação com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e foram acolhidos por outros povos, noutros continentes. hoje a medalha está do outro lado. Toca, no caso, a Europa, mas o Ocidente de uma maneira geral, abrir as suas portas também para, vamos assim dizer, devolver moralmente aquele acolhimento que mereceram de outras pessoas nos tempos passados. E eu acho que este apelo não pode, e hoje a Europa não pode se eximir dessa sua grande responsabilidade que tem de acolher, sobretudo, as pessoas que estão em estado de aflição.
Tenho um recado pra te dar, Oracota. Uma mão que te amparou, uma luz que se acendeu no caminho que escolheu, Oracota. Vem saber, vem se informar, Oracota. Não precisas que endivar, Oracota. Os caminhos que passei, tudo aquilo que eu ouvi.